Se esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 13 de janeiro, dia em que Cabo Verde se assinala os 32 anos das primeiras eleições democráticas. Ao microfone está convosco o João Santa Rita, na produção Mariano Bartolomeu, na técnica o Peter Henley. Vamos ver os principais títulos de hoje. A Ucrânia nega perder a cidade de Soledar para a Rússia, que Moscou anunciou ter conquistado. Chefes da diplomacia da Alemanha e da França pedem aos governos dos países africanos que condenem a Rússia pela invasão da Ucrânia. Em Cabo Verde, o Presidente da República diz que a democracia não vai bem. Com cerca de 73 mil pessoas em extrema pobreza, o Primeiro-Ministro destaca os ganhos da democracia. Um tribunal britânico abriu hoje caminho ao financiamento britânico para projeto de gás na província moçambicana de Cabo Delgado. Estamos a transmitir em ondas curtas, onda média em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Estamos com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, a nossa página é voaportuguespod.com e, claro está, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode juntar-se a nós no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Se quiser comunicar connosco também é muito fácil, pode fazê-lo pelo WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9463. Mas para já vamos às notícias. A Ucrânia negou hoje a perda de Soledar para a Rússia, que Moscou anunciou ter conquistado. Disse que combates violentos prosseguiam na pequena cidade do leste do país. Ainda há combates violentos em Soledar, disse à televisão ucraniana um porta-voz do Comando Oriental do Exército Ucraniano, Sergei Cherevati. Cherevati alegou que as forças armadas ucranianas tinham a situação em Soledar sob controle, mas admitiu que estão em condições difíceis. A declaração seguiu-se ao anúncio por Moscovo de que as suas forças tinham conquistado a cidade da região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A captura da cidade, a confirmar-se, vai cortar as rotas de apoio logístico à cidade de Bakhmut e encurralar as forças ucranianas ali estacionadas. A cadeia de televisão CNN disse que os seus jornalistas, nos arredores de Soledar, podiam ainda ouvir esta tarde tiroteio e presenciaram forças ucranianas a movimentarem-se no que parece ser uma retirada organizada. Espera-se, entretanto, que os países ocidentais anunciem na próxima semana o envio de mais armas para a Ucrânia, incluindo tanques de guerra. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que a Bielorrússia poderá participar no conflito se a Ucrânia invadir esse país. A Rússia usou a Bielorrússia como base para a invasão o ano passado e desde outubro que tem colocado tropas no país para treinos militares conjuntos. Os ministros das Relações Exteriores da França e da Alemanha pediram na sexta-feira à África para condenar a agressão russa na Ucrânia, enquanto pressionam por laços mais profundos entre a União Europeia e os países do continente. A ministra francesa Catherine Colonne disse que é importante lembrar que há um agressor e um agredido e por isso é importante que todos digam ao agressor que ele deve parar. Temos interesses comuns e temos expectativas dos nossos amigos africanos, disse Colonne em entrevista coletiva na sede da União Africana em Addis Abeba. A chamada foi repetida pela sua contraparte alemã, Annalena Baerbock, que disse que a paz na Europa estava sob ataque. Precisamos de você, precisamos de África para defender a paz, disse a ministra alemã. O pior surto de cólera a afetar o Malawi em duas décadas já matou 750 pessoas, disse a ministra da Saúde. Kumbizi Kandodo Chiponda reconheceu que continua um número crescente de casos em todo o país, apesar dos sinais de transmissão reduzida e mortes em algumas áreas. Ontem as autoridades ordenaram o encerramento de negócios que carecem de água potável, casas de banho e instalações para lixo higiênico e anunciaram restrições à venda de alimentos pré-cozidos. Desde o início do surto, em março de 2022, o país registrou 22.759 casos de doenças. Os números mostram que cerca de 15 pessoas morreram diariamente nos últimos dias, com 155 mortes registadas nos últimos 10 dias. Quase 1.000 pessoas foram hospitalizadas até quarta-feira. Em Nova Iorque, a companhia de propriedades do antigo presidente Donald Trump foi condenada ao pagamento de uma multa de $1.600.000 por fraude fiscal. Anteriormente, um júri tinha considerado a organização Trump culpada de 17 acusações. Os advogados da organização Trump vão apelar. Na terça-feira, o antigo diretor financeiro da companhia, Alan Weisselberg, foi condenado a 5 meses de prisão. O procurador de Nova Iorque, Alvin Bragg, está ainda a fazer uma investigação criminal às práticas empresariais de Trump. Por outro lado, a procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James, iniciou uma ação civil contra Donald Trump e os seus filhos por alegadamente inflacionarem o valor dos seus negócios para poderem garantir empréstimos e seguros. O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, disse que o país não fez qualquer pedido aos Estados Unidos relacionado com o antigo presidente Jair Bolsonaro e o seu antigo ministro da Justiça, Anderson Torres. O Supremo Tribunal do Brasil ordenou a prisão de Torres, que disse que se vai entregar. Vários legisladores americanos pediram o cancelamento do visto de Bolsonaro na sequência da invasão de instituições do governo brasileiro pelos seus apoiantes. Vamos começar em Cabo Verde. O presidente afirmou hoje que a democracia cabo-verdiana não vai bem, quando cerca de 73 mil cabo-verdianos vivem em situação de extrema pobreza e 46 mil em situação de crise alimentar aguda, apesar da realização regular das eleições e o respeito pelos resultados. A afirmação de José Maria Neves foi feita na sessão solene do Parlamento, que assinalou o 32º aniversário das primeiras eleições democráticas. Em declarações a jornalistas, o primeiro-ministro destacou a existência de uma democracia representativa e muito prestigiada no mundo devido ao 13 de janeiro de 1991. A Mayra de La Salette tem os detalhes.
Na sua intervenção, o presidente disse que a democracia cabo-verdiana contabiliza ganhos, principalmente pela estabilidade política. Forças políticas que se sucedem à frente do destino do país, sem sobressaltos e sempre com respeito pelas escolhas feitas nas urnas. A nossa democracia é geralmente apontada como referência pela comunidade internacional, afirmou José Maria Neves, quem, no entanto, alertou que, e cito, a democracia não se esgota apenas na realização da eleição, por mais que ela ocorra com pontualidade e os seus resultados sejam sempre respeitados. Fim de citação. Mas alertou que a democracia, e cito, não vai bem quando cerca de 73 mil cabo-verdianos vivem em situação de extrema pobreza e aproximadamente 46 mil em situação de crise alimentar aguda. O desemprego jovem é elevado, a inflação atinge principalmente as famílias mais carenciadas e a desigualdade aumenta. De salientar que a condição de pobreza não é uma opção, sendo que ela fere a dignidade humana e é um terreno fértil para o condicionamento do voto. Fim de citação. Neves disse ser urgente uma reforma global do Estado e da administração pública, com medidas estruturantes, e enfatizou que a democracia também se realiza quando os cabo-verdianos tiverem melhores condições de mobilidade entre as ilhas, quando a justiça for mais célere e diminuir a sensação de impunidade, quando a violência urbana for reduzida através de estratégias capazes de agir mais na prevenção do que na repressão, disse José Maria Neves. Num olhar pelo mundo, o presidente cabo-verdiano citou a invasão de sedes de poder no Brasil, que configura um alerta vermelho e um aviso à navegação para todos os países que optam pela democracia como regime político. E eu cito, infelizmente somos levados a concluir que a democracia se encontra sob ataque, sofrendo erosão e recessão por forças que no seu bojo e aproveitando-se dos seus nutrientes, investem contra as instituições democráticas, provocando fissuras nos seus pilares. Por seu lado, o primeiro-ministro, que pertence ao partido que venceu as primeiras eleições democráticas, realçou o facto de o país ter uma democracia representativa e muito prestigiada no mundo e disse, e cito, temos todas as razões para que a nação cabo-verdiana comemore e celebre esta data. Ulisses Correia Silva também destacou que, e cito, as ameaças à democracia são globais, porque todos os dias é visto na comunicação social o que está a passar no mundo, como extremismo, populismo, nacionalismo manipulado, imediatismo e amplificação do fenómeno das redes sociais. Correia Silva lembrou que o 13 de janeiro representa a mudança do regime, uma ruptura com o sistema que existia a nível político, económico e social, representando o Cabo Verde no concerto das nações democráticas.
Era a Mayra de La Salette e de Cabo Verde. Vamos para Moçambique, onde há uma nova polémica em torno dos salários do erário público. O governo quer retirar o pagamento de remunerações aos membros das assembleias provinciais e, no seu lugar, pagar apenas pelas presenças nas sessões de trabalho. Os visados dizem que o executivo está equivocado porque tal medida seria uma violação da lei. William Mapote.
A pente fino, a Comissão Interministerial, criada para analisar o novo sistema salarial no aparelho do Estado, desde haver pagamentos indevidos na folha do erário público, que devem por isso ser cortados. Da lista de cortes constam os membros das assembleias provinciais, órgãos resultantes do processo de descentralização política, que, segundo o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, estão a beneficiar de pagamentos indivíduos.
Aqui, de facto, um lapso de percepção por parte dos quadros, e foram pagando os membros das assembleias provinciais uma remuneração mensal, quando, na verdade, nos termos da lei específica das assembleias provinciais, eles recebem, observam o seu pagamento na base de uma senha de presença em função das sessões que vão sendo realizadas. No caso, 4 sessões ordinárias por ano e várias, naturalmente, havendo casos extraordinariamente.
A situação criou choque nos membros dos órgãos das assembleias provinciais que, na iminência de perder os seus ordenados, dizem que o Executivo está desnorteado.
O membro da Assembleia Provincial, perante a lei, segundo a lei, a mesma foi aprovada pela Assembleia da República, no pacote de descentralização, tem remuneração e tem também as senhas de presença em caso da realização das suas sessões ordinárias e extraordinárias. Não encontro aqui um espaço, competências, para que o nosso governo revogue a mesma lei.
Chocado também está o político e analista João Massango, que diz que algo não bate certo.
Eu não estou conseguindo perceber a lógica. No Conselho Municipal são funcionários do Estado. Os membros das assembleias municipais são eleitos como os deputados da Assembleia da República, de membros das assembleias municipais, e independentemente dessas coisas. Então, é preciso que os indivíduos que pensam pelo país não pensem apenas pelas suas barrigas.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Vamos continuar com notícias referentes a Moçambique. Um tribunal de recurso britânico rejeitou hoje um pedido de impugnação ao financiamento, por parte da Grã-Bretanha, de um projeto de extração de gás natural em Moçambique. O pedido tinha sido feito pela organização ambientalista britânica Friends of the Earth, por considerar que o financiamento não foi devidamente avaliado em termos das emissões de gases com efeitos de estufa, o que, segundo disse, contraria o compromisso do Reino Unido para cumprir o Acordo de Paris. Amâncio Miguel.
O financiamento, no valor de 1.150 milhões de dólares americanos, é da agência britânica UK Export Finance e visa desenvolver o projeto de gás natural liquefeito offshore na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. O tribunal diz que o projeto está dentro da margem substancial de apreciação permitida aos políticos. O juiz Geoffrey Voss disse que o Acordo de Paris foi apenas um de uma série de fatores que a UK Export Finance levou em consideração ao tomar a decisão de financiar o projeto. A Friends of Earth, citada pela Reuters, descreveu a decisão como extremamente decepcionante e disse considerar apelar para o Tribunal Supremo do Reino Unido. Este julgamento extremamente decepcionante não altera a nossa firme crença de que o governo do Reino Unido não deveria apoiar o projeto de gás de Moçambique ou qualquer projeto de combustível fóssil em casa ou no exterior, disse Rachel Kennerley, ativista internacional do clima do grupo, em comunicado. A UK Export Finance não reagiu ainda. Um porta-voz da Total Energies congratulou-se com a decisão, dizendo que o projeto terá uma série de benefícios sociais e económicos para Moçambique e é uma parte fundamental do objetivo de Moçambique de diversificar a sua economia. A multinacional francesa diz apoiar os objetivos do Acordo de Paris de 2015, que apela à redução das emissões de gases com efeito de estufa no contexto do desenvolvimento sustentável e da luta contra a pobreza. O megaprojeto de extração de gás em Moçambique está avaliado em cerca de 20 mil milhões de dólares e é o maior investimento privado em África.
Era o Amâncio Miguel. Em Angola, artesãos e outros fazedores de arte no UIJE estão a braços com as dificuldades económicas que o setor continua a enfrentar. O governo provincial aconselha os artistas a unirem-se em cooperativas para terem acesso a financiamento, conforme nos diz agora o Muniz Francisco.
Agentes culturais na província angolana do Ijo procuram soluções para resgatar os valores culturais do Reino do Congo por meio de ações que envolvem a nova geração, financiamento e formativas. O diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Desporto e Turismo no Ijo reiterou apelos aos fazedores da arte e cultura no sentido de organizarem-se por meio de associações ou cooperativas para conseguirem receber financiamentos por meio de convênios.
Primeiro é que existem projetos de financiamento em algumas instituições bancárias. E também o nosso gabinete tem convênio com algumas instituições de financiamento. Nós sabemos que, primeiramente, os artistas precisam se organizar. Esses projetos são mais assim para apoiar pequenos grupos. Estamos a falar de cooperativas. Nós temos estado a apelar no sentido de aparecerem na cultura, se legalizarem, para termos o controlo. E depois darmos as ferramentas necessárias para que eles possam construir uma cooperativa e terem projetos coletivos. Projetos individuais, é claro que se pode encontrar um espaço aberto para ti, mas quando é coletivo, a possibilidade de dar certo é maior ainda.
Numa iniciativa da antiga administração municipal do Ije, os trabalhos dos artistas plásticos são bem visíveis em algumas ruas da cidade capital da província, mesmo trabalhando de forma particular. Por outro lado, os artesãos, apesar de passarem por dificuldades de várias ordens, mas os esforços continuam a ser evidados por agentes da classe que tudo fazem para preservar a identidade cultural dos povos do Reino do Congo.
Está certo, transferido, e como está a ver, os jovens daí estão a trabalhar. É mesmo transformação, porque nós estamos a ir já na baixa. Então, os que podem ficar aí são esses nossos rapazes que entendem, que querem também, têm que ter amor para aprender isso. É de paciência.
O setor também continua a conhecer inovações com a entrada de novas peças culturais do fabrico local com produtos reciclados, como nos conta o artista Jorge Laurindo.
Esse material encontramos mesmo nos mercados nacionais, onde que nós lutamos procurar o material que dá para fazer uma arte. Assim, encontramos aquele tipo de material, compramos e conseguimos convencionar a arte.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Agora vamos aqui para os Estados Unidos, onde depois do antigo presidente Donald Trump, agora é o presidente Joe Biden que vai ser investigado devido a documentos oficiais, do tempo em que foi vice-presidente, terem sido encontrados nos seus escritórios em Washington e em Delaware. O procurador-geral indicou um conselheiro especial para investigar o caso. Os advogados de Biden dizem estar a colaborar com a justiça. Ana Guedes.
Tem sido uma semana embaraçosa para a Casa Branca, desde que foram divulgadas notícias de documentos classificados que foram encontrados em novembro num grupo de seleção em Washington, onde o presidente Joe Biden tinha trabalhado depois de ter exercido o cargo de vice-presidente. E quinta-feira, a Casa Branca anunciou que tinham sido encontrados mais documentos na residência de Biden, em Delaware. O presidente democrata falou na quinta-feira, dizendo que os seus advogados tinham ido procurar documentos classificados e entregaram-nos.
Como disse no início desta semana, as pessoas sabem que levo os documentos classificados a sério e, como também disse, estamos a cooperar plena e completamente com a revisão do Departamento de Justiça.
Mas os líderes republicanos foram rápidos a criticar, dizendo que os democratas tinham ido atrás do ex-presidente Donald Trump em força quando o FBI procurava na sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, e retirava dela documentos confidenciais. Isto depois de Trump ter deixado a presidência. Kevin McCarthy, o recentemente eleito presidente da Câmara dos Representantes, disse o seguinte sobre o presidente Biden.
Aqui está um indivíduo que está em funções há mais de 40 anos. Aqui está um indivíduo que esteve sentado no programa 60 Minutes, que estava tão preocupado com os documentos do presidente Trump, mantidos trancados e levados, e agora descobrimos como um vice-presidente manteve documentos anos em diferentes locais.
Um conselheiro especial está a investigar se Trump cometeu um crime ou não entregar material classificado, especialmente após repetidos pedidos dos arquivos nacionais e uma intimação do Departamento da Justiça. A quinta-feira, o procurador-geral, Merrick Garland, disse que o Departamento de Justiça nomeara um conselheiro especial para investigar documentos confidenciais encontrados ao cuidado de Biden.
Esta nomeação sublinha para o público o compromisso do Departamento, tanto com a independência como com a responsabilidade, em assuntos particularmente sensíveis e com a tomada de decisões inquestionavelmente orientadas apenas pelos factos e pela lei.
A lei dos Estados Unidos diz que os documentos classificados das presidências vão para os arquivos nacionais e não para outros locais.
A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, diz que os países africanos precisam fazer mais para resolver os deslocamentos, assassinatos e outros abusos que são o resultado de muitos conflitos no continente. A organização publicou um novo relatório ontem em que descreveu as tendências dos direitos humanos em 23 países africanos. Álvaro Lugero de Andrade.
Monzi Seguno é diretora para a África da Human Rights Watch e diz que em muitos países africanos a população é apanhada em conflitos sem um lugar para onde fugir.
Some of the most egregious human rights violations continue to cascade in the context.
Algumas das violações mais graves dos direitos humanos continuam a aumentar no contexto de conflitos. Os civis continuam a ser aqueles que mais sofrem nos conflitos armados, violência comunal, instabilidade política e social, bem como repressão do governo contra vozes críticas e independentes em vários países africanos. Tudo isto resultou na destruição de vidas.
De acordo com o projeto de dados de conflitos ACLEID, houve pelo menos 36 mil incidentes violentos e mais de 50 mil mortes causadas pela violência em África no ano passado. A Human Rights Watch afirma que em pelo menos 15 conflitos armados no Sahel, na Bacia do Lago Chad, na região dos Grandes Lagos e no Cono de África, forças governamentais e grupos armados foram responsáveis por abusos cometidos contra civis.
Armed insurgents and in many cases government forces have inflicted terror and horror.
Insurgentes armados e em muitos casos forças governamentais infligiram terror e horror aos civis apanhados nos combates e forçaram centenas de milhares de pessoas a fugirem dentro e para fora das suas fronteiras nacionais para locais onde muitos fazem face à discriminação, rejeição e, algumas vezes, violência.
A intolerância religiosa, política e social também aumentou, disseram investigadores daquela Organização de Direitos Humanos. O relatório da Human Rights Watch, divulgado ontem, diz que discursos de ódio, ataques contra pessoas vistas como opositores políticos, aumento de concorrência por recursos e outros fatores, continuaram a alimentar tensões comunitárias, rebeliões e o recrutamento por parte de extremistas em alguns países africanos. A organização saudou a União Africana e organizações regionais como a CDAO por tomarem medidas que levaram, por exemplo, à reconciliação entre facções em combate na Etiópia, condenando golpes na África Ocidental e por se terem recusado a reconhecer tentativas de tomar do poder pela força. Karine Kaniza Nantaluia, vice-diretora para a África da Human Rights Watch, acrescentou, contudo, que a Organização Continental não está a fazer o suficiente para investigar os abusos dos direitos humanos.
They do hold summits. They do talk about, for instance, the fact that they want the Peace and Security Council.
Realizam cimeiras e falam disso. Por exemplo, querem que seja levado a cabo um estudo e avaliação das causas que provocam estas crises, mas o problema é que não há qualquer ênfase em justiça e responsabilização que deveriam estar no centro das suas decisões políticas desses processos e, em segundo lugar, não fornecem medidas de correção e justiça para os milhões de vítimas afetadas por essas crises.
Na República Centro-Africana e na Guiné, a Human Rights Watch acelerou progressos em se fazer justiça por crimes graves. O Tribunal Penal Internacional de Haia iniciou julgamentos contra líderes das milícias da República Centro-Africana e do Sudão, acusados de cometerem crimes graves contra civis. A Divisão Africana da Organização Não-Governamental Human Rights Watch apelou os dirigentes africanos e governos a aplicarem políticas para monitorarem e denunciarem violações de direitos humanos nas zonas de conflitos. A organização conclui que isso ajudará a impedir atrocidades e mais crises humanitárias.
Na página desportiva, vamos começar com o CHAN, é a Taça das Nações Africanas para jogadores internos, jogadores, portanto, que só jogam nos seus próprios países. A competição inicia-se hoje com a seleção da casa, a Argélia, a defrontar a Líbia. É um jogo do Grupo A, onde estão lá também Moçambique, os Mambas, que amanhã têm pela frente a Etiópia. Angola, Palancas Negras, também estão lá, estão no Grupo D, com o Mali e Mauritânia. Angola estreia-se na segunda-feira contra o Mali. Há 5 grupos, 2 deles, o Grupo D e Grupo E, só têm 3 equipas. Portanto, para Angola, trabalho mais facilitado do que para os moçambicanos. Marrocos, o atual detentor do título, tinha anunciado subitamente que a sua seleção não iria participar devido a desacordos quanto a voos para a Argélia, mas isso foi resolvido. Vamos acompanhar esta competição. No futebol europeu, hoje em Itália, um grande jogo em perspectiva. Napoli defronta o Juventus. Nápoles em primeiro com 7 pontos de vantagem sobre o Juventus. Em segundo, Juventus não pode perder. Milão tem os mesmos pontos que o Juventus e mais 3 que o Inter. Tudo reunido, portanto, na luta pelo segundo lugar. Amanhã em Inglaterra temos um grande jogo em perspectiva. Manchester United contra o Manchester City. City está em segundo lugar com mais 4 pontos que o United em quarto. O Arsenal, primeiro lugar com 5 pontos de vantagem sobre o City, joga no domingo contra o Tottenham. E esse também vai ser bom. Em Portugal, no domingo, temos Benfica Sporting. Benfica isolado no topo, é claramente favorito. Sporting está em quarto lugar, a 12 pontos do líder. É, já disse adeus ao campeonato. Este domingo, na Arábia Saudita, temos a final da Supercopa de Espanha. Barcelona-Real Madrid. Ontem, Barcelona bateu o Real Betis nos penaltis, com o jogo empatado a 2 golos ao fim do prolongamento. Ansu Fati, o tal da descendência da Guiné-Bissau, marcou um golaço no início do prolongamento com um sapataço do lado esquerdo a meter a batata no lado oposto da capoeira. Vamos a ver se Ansu Fati começa a regressar ao 11 inicial do Barça. Estávamos a falar da Arábia Saudita, tempo de falar, portanto, de Cristiano Ronaldo, que deverá fazer a sua estreia pelo seu novo clube, o Al Nassr, contra o Al Ettifaq no próximo dia 22. Mas antes disso, poderá defrontar o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé, num amigável que está a atrair o interesse de dezenas de milhares de pessoas. Parece que há muita procura de bilhetes na internet. Portanto, é um jogo para fazer dinheiro, claro está. CR7, entretanto, está pela primeira vez fora das nomeações para o prémio The Best, o melhor. Foi criado em 2016. E nas listas estão lá Messi, Mbappé e Neymar, disse a FIFA, mas CR7 não está. A ida de Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita continua a merecer os mais diversos comentários. Há, claro está, o aspecto financeiro, mas para além disso, o treinador português Paulo Bento opinou.
É evidente que os finais são todos dolorosos, por mais felizes que sejam, têm sempre algo de sentimento, algo de dor, e creio que ele está nesse processo também. Tudo vai caminhando para o seu fim e que há que assumi-lo com alguma naturalidade, por mais difícil que seja.
É verdade, chegar ao fim é sempre difícil. Portanto, era Paulo Bento a falar de CR7, ninguém deixa de falar dele. Lá, isso é verdade.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui Washington, a Voz da América, ao microfone convosco João Santa Rita, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 59 minutos, o que significa que dentro de um minuto vai estar aqui o Álvaro Lugero de Andrade a apresentar mais meia hora de programação. E hoje temos connosco, vamos ter connosco, portanto, o nosso programa de artes e vamos falar do Festival da Criolofonia.
Ora, na Guiné-Bissau.
Na Guiné-Bissau. É um festival na Guiné-Bissau. Vamos falar disso, o Festival da Criolofonia. O Álvaro Lugero de Andrade, que é um especialista na criolofonia, e vai, portanto, apresentar o programa. Isto, portanto, dentro de aproximadamente 25 segundos. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. We'll be right back. Esta Voz da América transmitir em português desde Washington, sexta-feira, 13 de janeiro, aos microfones Álvaro Ludger Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na técnica está Pete Handley. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No seu computador, telemóvel e tablet pode acompanhar-nos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Ucrânia nega perda de Soledar para a Rússia, que Moscou anunciou ter conquistado anteriormente. Chefes de diplomacia da Alemanha e da França pedem aos governos dos países africanos que condenem a Rússia pela invasão da Ucrânia. Presidente do Parlamento santomense suspende financiamento do maior partido de oposição. Em Moçambique, salários das assembleias municipais geram polémica. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar com Spencer Embaló. Ele é um promotor da cultura guineense, muito mais à frente aqui nesta emissão. Vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde a Presidente da Assembleia Nacional suspendeu por 3 meses a verba de funcionamento do grupo parlamentar do MLSTP-PSD, o grupo maioritário que estava no poder até o mês de novembro, pelo facto de ter realizado reuniões de partidos políticos sem assento parlamentar na sede do Parlamento. Selmiro Sacramento refutou o comportamento do líder parlamentar do maior partido da oposição, Danilo Santos, que responsabiliza pela autorização das reuniões do grupo intitulado Frente Unida Oposição, com a presença de representantes de partidos sem assento parlamentar, o que para a Presidente violou as normas da Assembleia Nacional. Ontem, Sacramento tinha criticado o movimento Basta. Teremos mais desenvolvimentos disto neste programa ou então nas nossas páginas e redes sociais. Em Moçambique, há uma nova polémica em torno dos salários do erário público. O governo quer retirar o pagamento de remunerações aos membros das assembleias provinciais e, no seu lugar, pagar apenas pelas presenças nas sessões de trabalho. Os visados dizem que o executivo está equivocado, porque tal medida seria uma violação da lei. Desde Maputo, William Apote.
A pente fino, a comissão interministerial, criada para analisar o novo sistema salarial no aparelho do Estado, desde haver pagamentos indevidos na folha do erário público, que devem por isso ser cortados. Da lista de cortes constam os membros das assembleias provinciais, órgãos resultantes do processo de descentralização política, que, segundo o vice-ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, estão a beneficiar de pagamentos indevidos.
Aqui, de facto, um lapso de percepção por parte dos quadros, e foram pagando os membros das assembleias provinciais uma remuneração mensal, quando na verdade, nos termos da lei específica das assembleias provinciais, eles recebem, observam o seu pagamento na base de uma senha de presença em função das sessões que vão sendo realizadas. No caso, 4 sessões ordinárias por ano e várias, naturalmente, havendo casos extraordinariamente.
A situação criou choque nos membros dos órgãos das assembleias provinciais, que na iminência de perder os seus ordenados, dizem que o executivo está desnorteado.
O membro da Assembleia Provincial, perante a lei, segundo a lei, a mesma foi aprovada pela Assembleia da República, no pacote de descentralização, tem remuneração e tem também as senhas de presença em caso da realização dessas sessões ordinárias e extraordinárias. Não encontro aqui um espaço, competências, para que o nosso governo revogue a mesma lei.
Chocado também está o político e analista João Massango, que diz que algo não bate certo.
Eu não estou conseguindo perceber a lógica. No Conselho Municipal são funcionários do Estado. Os membros das Assembleias Municipais são eleitos como os deputados da Assembleia da República, membros das Assembleias Municipais, e independentemente dessas coisas. Então, é preciso que os indivíduos que pensam pelo país não pensem apenas pelas suas barrigas.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
De Maputo, vamos para a atualidade em Cabo Verde. O país assinala hoje 32 anos das primeiras eleições democráticas. O Presidente da República, nação solene do Parlamento, diz que a democracia não se limita a eleições ao respeito dos resultados, mas que em Cabo Verde não vai bem, porque 73 mil pessoas vivem na extrema pobreza e quase 50 mil em situação de insegurança alimentar. Por seu lado, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva afirmou que a democracia continua a ser reconhecida e lembrou que foi o 13 de janeiro de 1991 que inaugurou a democracia no país. Marla Salete.
Na sua intervenção, o Presidente disse que a democracia cabo-verdiana contabiliza ganhos, principalmente pela estabilidade política. Forças políticas que se sucedem à frente do destino do país, sem sobressaltos e sempre com respeito pelas escolhas feitas nas urnas. A nossa democracia é geralmente apontada como referência pela comunidade internacional, afirmou José Maria Neves, quem, no entanto, alertou que, e cito, a democracia não se esgota apenas na realização da eleição, por mais que ela ocorra com pontualidade e os seus resultados sejam sempre respeitados. Fim de citação. Mas alertou que a democracia, e cito, não vai bem quando cerca de 73 mil cabo-verdianos vivem em situação de extrema pobreza e aproximadamente 46 mil em situação de crise alimentar aguda. O desemprego jovem é elevado, a inflação atinge principalmente as famílias mais carenciadas e a desigualdade aumenta. De salientar que a condição de pobreza não é uma opção, sendo que ela fere a dignidade humana e é um terreno fértil para o condicionamento do voto. Fim de citação. Neves disse ser urgente uma reforma global do Estado e da administração pública, com medidas estruturantes, e enfatizou que a democracia também se realiza quando os cabo-verdianos tiverem melhores condições de mobilidade entre as ilhas, quando a justiça for mais célere e diminuir a sensação de impunidade, quando a violência urbana for reduzida através de estratégias capazes de agir mais na prevenção do que na repressão, disse José Maria Neves. Num olhar pelo mundo, o presidente cabo-verdiano citou a invasão de sedes de poder no Brasil, que configura um alerta vermelho e um aviso à navegação para todos os países que optam pela democracia como regime político. E eu cito, infelizmente somos levados a concluir que a democracia se encontra sob ataque, sofrendo erosão e recessão por forças que no seu bojo e aproveitando-se dos seus nutrientes, investem contra as instituições democráticas, provocando fissuras nos seus pilares. Por seu lado, o primeiro-ministro, que pertence ao partido que venceu as primeiras eleições democráticas, realçou o facto de o país ter uma democracia representativa e muito prestigiada no mundo e disse, e cito, temos todas as razões para que a nação cabo-verdiana comemore e celebre esta data. O Ulisses Correia Silva também destacou que, e cito, as ameaças à democracia são globais, porque todos os dias é visto na comunicação social o que está a passar no mundo, como extremismo, populismo, nacionalismo manipulado, imediatismo e amplificação do fenómeno das redes sociais. Correia Silva lembrou que o 13 de janeiro representa a mudança do regime, uma ruptura com o sistema que existia a nível político, económico e social, representando o Cabo Verde no concerto das nações democráticas.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes da Voz da América. Em maio, a Guiné-Bissau vai acolher a quinta edição do Criolofonia, uma bienal da expressão do crioulo da Guiné-Bissau, país que também enfrenta novos desafios no campo da arte urbana. António Spencer Embaló é membro cofundador da Corubal, a conhecida cooperativa de produção, divulgação cultural e científica, também foi secretário do Estado da Cultura e é um conhecido promotor cultural da Guiné-Bissau. Ele foi meu convidado no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, em que abordamos a 5ª edição do Creolofonia e também os desafios da arte urbana. E começo por lhe perguntar sobre a próxima edição do Creolofonia.
Muito obrigado, nós é que agradecemos nós da Curubal a oportunidade de podermos estar. Tradicionalmente acontece em maio, nos anos ímpares, digamos assim. Falhamos a 5ª edição que devia acontecer há dois anos atrás, por causa ainda das consequências da pandemia, não foi possível realizar a 5ª edição em 2021. Vamos agora preparar para, na altura da primeira quinzena, né? Segunda semana do mês de maio, será um período dedicado completamente a Crioulo. Né? As edições da Criolofonia são edições muito centradas na necessidade de valorização de Crioulo. Já é a nossa língua nacional de várias décadas, basicamente, mesmo antes da fundação do país, já tinha essa expressão e foi um veículo importante, se não diria fundamental, mas muito, muito importante no processo de luta de libertação nacional. Hoje, com algum atraso, falo dos dados de 2009, o último recenseamento geral da população, que apontava para 98% da população que utiliza crioulo como a sua língua do dia-a-dia. Claramente que é a nossa língua nacional e a perspectiva da Curubal é transformar a língua nacional na nossa língua oficial, também numa língua oficial. E esta edição será uma edição muito dedicada à apresentação de proposta muito concreta, de caminhos que podem ser, caminhos que faltam ser percorridos para reconhecimento, de certa forma, uma justiça social ao povo da Guiné-Bissau. Já tivemos muito perto deste processo de reconhecimento, entretanto, os solavancos do processo democrático do país não o permitiram, mas iremos dedicar esta edição, esta 5ª edição, a uma apresentação de proposta muito concreta dos poucos caminhos que ainda faltam para esse reconhecimento formal, não é? Formal e oficial, como eu disse, é uma justiça social ao povo da Guiné-Bissau. Paralelamente a isso, como tem sido hábito, iremos levar a cabo um conjunto de atividades de cinema, ao teatro, a música, são variedíssimas formas de expressão cultural onde o crioulo assume um papel absolutamente fundamental e central nesse processo de formas de fazer a arte e a cultura acontecer no país.
Ao contrário de vários países africanos, nomeadamente francófonos, nos países lusófonos, estou a falar de Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé, principalmente, mas podemos falar também igualmente de Angola e São Tomé e Moçambique, as línguas nacionais não ganharam ainda um instituto de língua oficial. Na Guiné-Bissau, com esses dados que traz, de quase 100% que fala o crioulo da Guiné-Bissau, falou dos sulavancos da via democrática, mas além dos fatores, se quisermos, legislativos, eu acredito que faltam documentos legislativos para que o crioulo na Guiné-Bissau seja uma língua, a língua oficial, que quantas dificuldades podem existir para que ainda continuem a impedir essa realidade?
Na verdade, o que falta é que é um fator legislativo, falta também esse último passo em termos da assunção de uma certa coragem política para assumir essa responsabilidade e fazer essa justiça ao povo da Guiné-Bissau. E a grande dificuldade, porque tem sido sucessivamente associado à oficialização do crioulo como língua nacional, língua oficial da Guiné-Bissau, e ao seu ensino e aprendizagem nas escolas. Não é? Esta associação tem sido, de facto, a grande dificuldade, o grande fator de impedimento, mas as duas coisas são completamente separadas. Aliás, esta é a base da nossa proposta, que uma coisa não significa necessariamente e de forma imediata outra. um reconhecimento, um passo político é de reconhecimento desta língua, deste nosso património nacional, porque já é, de facto, é o que permite nos comunicar entre nós. Como sabe, e espero este conhecimento também seja realidade, realidade em termos de conhecimento, que os outros países, outros povos da Cplp saibam que a Guiné-Bissau tem recenseado pelo menos cerca de 30 e poucos grupos étnicos. Acredito que hoje sejam menos, porque lá está, os grupos, as dinâmicas de movimento aqui também na costa ocidental da África, muitos grupos que vão se movimentando à procura de melhores condições, e há determinados grupos que estão em extinção. Hoje deve-se ter pouco mais de 20 grupos étnicos, acredito. Entretanto, o encontro desse mosaico cultural e étnico-cultural é facilitado claramente pelo crioulo. Então, em termos da vivência, não há dúvida para nenhum guineense, para nenhum estrangeiro que faz a sua vida na Guiné-Bissau, que crioulo é a língua nacional e é incontornável. Agora, falta esse passo, não é? Em primeiro lugar, e essa é a nossa perspectiva, da sua oficialização, do seu reconhecimento político-social, para depois criar-se condições em termos de um programa e de um projeto muito específico, estruturado, que procura caminhos pedagógicos em termos depois de ensino e aprendizagem. Porque há um longo caminho ainda a ser feito, mas é preciso dar esse passo, não é? Senão, a nossa perspectiva é que se não se der o passo político de reconhecimento, mais tempo iremos ainda demorar para depois criar condições concretas em termos de criação de um programa e de projeto.
Os instrumentos.
Sim. É preciso estudar, porque existem algumas ferramentas, existem já, felizmente, temos dicionários e gramáticas, mas não são produtos oficiais do Estado. É preciso que o Estado dê passos. No sentido de investigação, a língua precisa desse instrumento, investigar e criar condições para a sua normalização. Não é? A normalização da escrita, a utilização dos verbos, por aí adiante, para depois poder-se ensinar, embora já temos alguns bons exemplos no país inteiro, no sul, sobretudo nas ilhas Bijagós, em Bubac, há uma escola que já tem um longo percurso do processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, não vamos começar do zero. Não é? A Universidade Católica também que está a dar passos significativos em termos de produção de conteúdo e de investigação sobre como se pode normalizar o crioulo. Temos algumas bases para, pelo menos, arrancar e termos coragem para arrancar com este projeto. Sim.
António Spencer Embalo, avançamos porque o tempo sempre é limitado quando falamos. Também a Corubal, a cooperativa de produção, tem um projeto em mãos que, no capítulo da arte urbana na Guiné-Bissau. Quando muitas vezes ouvimos falar da arte, da cultura da Guiné-Bissau, refere-se muito ao interior, à parte rural, mas também quais são os grandes desafios da arte urbana na Guiné-Bissau neste momento, em jeito de uma breve pincelada?
Em jeito mesmo de uma breve pincelada, a arte urbana tem aparecido com alguma projeção nos últimos, digamos, entre 2019 e 2020. Temos tido arte urbana em termos de expressão plástica na rua, não é? A arte da rua. Tivemos uma primeira experiência com um artista brasileiro, convidado por nós para, foi uma parceria entre a Corubal e, na altura, então Secretaria de Estado da Cultura, para dar formação a um grupo de jovens sobre as técnicas específicas de grande projeção artística, não é? Porque a arte urbana, ou seja, a pintura de murais, tem determinadas técnicas muito específicas, e a sua dimensão, sobretudo, não é a mesma de quadros mais comuns. Esta primeira experiência deu muito bons frutos. Hoje temos um conjunto de jovens daquilo que é o nosso conhecimento, acima de 30 jovens com conhecimento e que vão fazendo, à medida da sua possibilidade, alguns riscos e alguma intervenção no espaço público. Uhum. É nossa intenção este ano criar a condição para que este grupo de jovem possa também aumentar, mas levar alguma expressão ao interior do país. Falo concretamente de duas ou três cidades que estamos em negociação para poder levar essa expressão artística urbana, não é? Uhum. A cidade de Cacheu, a cidade de Bafatá e eventualmente a cidade de Gabu. Uhum. Neste momento, um dos cofundadores da Curubal, o Miguel Barro, está em Lisboa a tentar negociar mesmo uma parceria com a alguns artistas que possam, sempre nessa perspectiva de formação, de aprendizagem e aprendizagem, mas também queremos dar um passo maior, que é permitir que esses nossos jovens artistas possam também ter um espaço de expressão fora de porta.
António Spencer Embalo, promotor cultural da Guiné-Bissau, antigo secretário do Estado da Cultura e cofundador da cooperativa Curubal, aqui em Artes, em que abordamos o 5º Festival da Criolofonia e também Arte Urbana na Guiné-Bissau. E desta forma chegamos ao final desta emissão com uma linda canção da Inê da Marta, Alain Guiné. Eu sou Álvaro Lúcio de Andrade. Até a próxima semana.
Aguine, a nostri di Guiné, tutto il figlio di terra, a nostri di Guiné, tutto il figlio di terra, si vuoi la lama, da tu mondo dall'anca, a mi figlio di Guiné, tu ma Cancao, pula, cano, suri, digine, duro y pillo de terra, cano, suri, digine, duro y pillo de terra, uy, mia terra, casa de bandana, girasas, no junta, va un caba, alegría, tu ten maradine, no tengo pega. Mia terra che te ne va a nada, di razza non giungava un java, alegria cutemba na Guiné, non ten tu pega, alegria cutemba na Guiné, amizadi cutemba na Guiné, armonia cutemba na Guiné.
Voz da América, desde Washington.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Notícia também na área cultural aqui nos Estados Unidos, Lisa Mary Marie Presley, cantora, filha única de Elvis Presley, dedicada a guardiã do legado do seu pai, morreu ontem à noite após ser hospitalizada de emergência. Ela tinha 54 anos de idade e a morte foi confirmada pela mãe Priscila. É com o coração pesado que partilho a notícia devastadora de que a minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Leço um comunicado de Priscila sublinhando que ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheceu. E assim chegamos ao final desta emissão. Tempo ainda para as notícias nesta sexta-feira e vamos começar na Ucrânia, cujo governo negou hoje a perda de solidariedade para a Rússia, que Moscou anunciou ter conquistado, e disse que combates violentos prosseguem na pequena cidade do leste do país. Ainda há combates violentos em Soledar, disse a televisão ucraniana o porta-voz do comando oriental do exército ucraniano, Sergei Sherevatif, citado pela agência francesa AFP. Ele alegou que as forças armadas ucranianas tinham situação sob controle, mas admitiu que estão em condições difíceis. A declaração seguiu-se ao anúncio pela Rússia de que as suas forças tinham conquistado a cidade na região de Donetsk. Na noite de 12 de janeiro, a libertação da cidade de Soledad foi concluída, afirmou ontem o porta-voz do Ministério da Defesa russo. Entretanto, os ministros das Relações Exteriores da França e da Alemanha convocaram hoje a África a condenar a agressão russa da Ucrânia, enquanto pressionam por laços mais profundos entre a União Europeia e os países do continente. É importante lembrar que há um agressor e um agredido, e é importante que todos digam ao agressor que ele deve parar, disse a ministra francesa Catherine Colonna. Temos interesses comuns e temos expectativas dos nossos amigos africanos, disse Colonna em entrevista coletiva na sede da União Africana em Addis Abeba. A chamada foi repetida pela sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, que disse que a paz na Europa está sob ataque. Precisamos de vocês, precisamos de África para defender a paz, disse a chefe da diplomacia alemã. A Ucrânia e a Rússia são os principais fornecedores de trigo e outros cereais para a África, e o impacto da guerra foi sentido em todo o continente, com fortes aumentos no preço do combustível, grãos e fertilizantes. Muitos países africanos continuam a ter alguma relutância em condenar a invasão da Rússia. No Malawi, o pior surto de cólera a afetar o país em duas décadas já matou 750 pessoas, revelou hoje a ministra da Saúde. Kumbizi Kandodo Chiponda reconheceu que continua um número crescente de casos em todo o país, apesar dos sinais de transmissão reduzida e mortes em algumas áreas. Ontem, as autoridades ordenaram o encerramento de negócios que carecem de água potável, casas de banho e instalações para lixo higiênico e anunciaram restrições à venda de alimentos pré-cozidos. Desde o início do surto, em março de 2022, o país registrou 22.759 casos. Os números mostram que cerca de 15 pessoas morrem diariamente e com 155 mortes registradas nos últimos 10 dias. Donald Trump e a companhia dele, de Trump Organization, foram sentenciados a pagar $1.661 num caso contra o pagamento de uma multa devido a fraude fiscal, um assunto que vamos acompanhar nos nossos serviços. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta sexta-feira, todos se despedem, Pete Henley, Marianne Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, um bom fim de semana a todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.